no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova e segue para sanção aumento de penas para crimes sexuais contra crianças em ambiente virtual.
Partidos podem ser incluídos em fiscalização contra lavagem de dinheiro.
Avança no Senado criação do Programa Nacional Metano Zero.
Boa noite.
Boa noite.
O avanço da inteligência artificial trouxe novas possibilidades, mas também abriu espaço para crimes cada vez mais sofisticados.
Para enfrentar essa realidade e reforçar a proteção de crianças e adolescentes, o Senado aprovou um projeto que aumenta as penas para diversos crimes sexuais, inclusive quando a tecnologia é usada para produzir ou manipular imagens e outros conteúdos de exploração sexual infantil. O texto segue agora para sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
Nos casos de produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem ou registro de conteúdo de violência sexual contra criança ou adolescente, assim como a sua venda ou exposição, a pena atual é de 4 a 8 anos de reclusão e multa. O projeto eleva essa punição para 4 a 10 anos de reclusão e multa. O texto ainda aumenta a pena em um terço se a venda ou a exposição ocorrer por meio da internet, das redes sociais ou de outras tecnologias da informação e comunicação. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, informou que entre janeiro e julho de 2025 foram registradas 49.336 denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil.
Nesse cenário, temos que o incremento de penas, sua inserção no rol de crimes hediondos e a ampliação de condutas delitivas promovidas pelo projeto são medidas adequadas e necessárias.
O texto também aumenta a punição para quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga material de violência sexual contra criança ou adolescente. Hoje, a pena prevista para esses atos é de 3 a 6 anos de reclusão e multa. O texto proposto permite aumentar a pena para 4 a 10 anos de reclusão e multa.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cobrou a votação que amplia a autonomia do Banco Central e inclui o PIX na Constituição. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em junho. E o senador, que foi relator, lembrou que já expirou o prazo solicitado pelo governo para analisar o texto antes da votação em plenário.
Para Plínio Valério, além de fortalecer a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central, a PEC garantirá que o PIX permaneça sob responsabilidade exclusiva da instituição, vedando sua terceirização e garantindo a gratuidade para pessoas físicas.
Está no nosso relatório. O PIX é do Banco Central. O Banco Central não pode terceirizar e não pode cobrar jamais, taxar jamais pessoas físicas. Garantia maior do que essa não há.
E segue para a Câmara dos Deputados um projeto de lei que facilita a importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. A proposta busca desburocratizar o processo de importação de insumos por pesquisadores e instituições credenciadas, além de ampliar os mecanismos de isenção tributária.
O texto também determina que o CNPq envie periodicamente dados sobre as importações à Receita Federal e à Secretaria de Comércio Exterior para fins de fiscalização e estatística. Além disso, permite que pesquisadores entrem no país com bens científicos como bagagem acompanhada, desde que credenciados. Para o relator, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, o objetivo é dar mais transparência e agilidade ao processo de importação, sem criar exigências desnecessárias ou contrariar outras leis.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei que inclui os partidos políticos e suas fundações no rol de entidades sujeitas aos mecanismos de controle e fiscalização de lavagem de dinheiro.
A proposta quer aumentar a transparência e evitar que recursos de origem criminosa financiem a atividade política no país. Repórter Bruno Lourenço.
Os partidos políticos e suas fundações podem passar a ser fiscalizados pelas regras de combate à lavagem de dinheiro. A Comissão de Segurança Pública aprovou a proposta proposta que obriga as legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral a prestar informações sobre movimentações financeiras aos órgãos de controle. A relatora, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, defendeu o endurecimento das regras para garantir a integridade do processo democrático.
A experiência recente de investigações de grande repercussão nacional evidenciou que estruturas partidárias podem se tornar canais de circulação e ocultação de valores de origem criminosa, com reflexos diretos sobre a lisura das campanhas e a igualdade de condições entre competidores.
O texto dá aos partidos políticos as mesmas obrigações de rastreabilidade financeira já aplicadas a bancos, corretoras e joalherias, entre outras. O projeto baseou-se em propostas da campanha Unidos contra a Corrupção.
Muito mais potente que o gás carbônico na retenção de calor na atmosfera, o gás metano é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Grande parte dessas emissões vem da decomposição de resíduos orgânicos em lixões e aterros, além da agropecuária e de atividades industriais.
Para reduzir esse impacto ambiental e transformar parte desses resíduos em energia renovável, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a criação do Programa Nacional de Metano Zero. A proposta também incentiva a coleta seletiva e o reaproveitamento de materiais recicláveis e orgânicos. Repórter Márcio Maturana.
Para reduzir as emissões de metano, incentivar a coleta seletiva e estimular o reaproveitamento de resíduos recicláveis e orgânicos, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação do Programa Nacional do Metano Zero. O gás é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. A proposta do Metano Zero pretende também estimular tecnologias capazes de transformar resíduos agropecuários, industriais e urbanos em energia renovável. O autor do projeto é o senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco.
Esse projeto, senhor presidente, cria um ambiente de segurança jurídica, de previsibilidade para investimentos. Estimula tecnologias como a biodigestão, a anaeróbica e a recuperação energética de resíduos. Fortalece a participação das cooperativas, mecanismos transparentes de certificação, governança e comercialização de créditos ambientais.
O texto segue para a Comissão de Meio Ambiente com emendas do relator, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Uma delas dá caráter voluntário à certificação de origem metano zero para empreendimentos que comprovarem redução de emissões de gases do efeito estufa.
E o Brasil vai ganhar uma Universidade Federal do Esporte. Após a aprovação do Senado, foi sancionada a lei que cria a universidade. A instituição terá sede em Brasília.
A universidade vai atuar no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação em ciência do esporte. Repórter Henrique Nascimento.
A proposta também prevê a formação de profissionais para áreas como treinamento de atletas, gestão esportiva, políticas públicas, saúde, educação e para desporto. Para o atleta paralímpico Leomon Moreno, a criação da universidade pode abrir novas oportunidades para quem vê no esporte um caminho de formação e transformação social.
Eu fico muito feliz de ter saído de Ceilândia aqui em Brasília, ter ganhado a vida através do esporte, que eu e todos os outros atletas teremos a oportunidade de poder nos capacitar, nos graduar e contribuir também para que o nosso país seja o país do esporte. Quando a gente alinha o esporte, a educação, transformando em cultura dentro do país, a gente constrói ótimos cidadãos, olhando principalmente para a pessoa em si e não para um detalhe.
A proposta foi aprovada pelo Senado em junho, com voto favorável da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Ela defendeu a formação esportiva como instrumento de cidadania.
O esporte, ele é mais do que formar atletas. Nós temos aqui uma nata de grandes atletas e para-atletas que representam com muito amor a nossa pátria. Mas, para além disso, a promoção da cidadania. Nós sabemos o que o esporte fez às nossas vidas, o quanto o esporte é um braço na saúde, na segurança pública, na educação. Um dos maiores legados que eu trago para a política é o seguinte: na política, infelizmente, a gente não ama todos, como na vida a gente não ama todos. Mas eu aprendi no esporte que o meu era coletivo. A gente tem que se respeitar.
Segundo o Ministério da Educação, a previsão é que a universidade comece as aulas em 2027.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova a criação de Programa Nacional de Combate ao Câncer.
Comissão rejeita substituição do dinheiro em espécie por moeda digital.
Deputados garantem ressarcimento de violência doméstica pelo agressor.
Boa noite. Já está no Senado o projeto aprovado pelas comissões da Câmara que determina o ressarcimento pelo agressor de despesas provocadas por violência doméstica. A repórter Maria Neves tem os detalhes sobre a questão.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga companheiro agressor a ressarcir sozinho os danos causados à mulher vítima de violência doméstica, com a sua parte da divisão dos bens. O objetivo da medida é preservar o patrimônio da mulher. De acordo com o autor da proposta, deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, há casos em que agressores condenados pela justiça propõem pagar o ressarcimento dos danos causados à mulher com o patrimônio comum do casal.
A aprovação desse projeto é muito importante porque a mulher vítima de violência já é um sofrimento muito grande, sofrimento físico, sofrimento psicológico. E teve uma causa na justiça que a pessoa entrou porque estava tirando o próprio patrimônio dela para fazer aí a reparação da violência. Então esse nosso projeto ele deixa claro que toda reparação que tiver financeira vem do patrimônio do agressor, da pessoa que praticou o ato de agressão, porque é um absurdo a vítima pagar para ela mesma.
Atualmente, o Código Civil já determina que nos casamentos com regime de comunhão parcial de bens, as obrigações provenientes de atos ilícitos não podem entrar na reparação. Isso significa que o agressor deve pagar sozinho pelos prejuízos causados. A Lei Maria da Penha também já estabelece que o ressarcimento de mulher vítima de violência não poderá trazer prejuízo ao seu patrimônio ou de seus dependentes. Ainda assim, especialistas afirmam ser necessário deixar mais explícito que a vítima não pode contribuir para reparar os prejuízos causados por parceiros violentos. De acordo com Jonas Donizete, a ideia do projeto foi proposta pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, cobra a aprovação urgente do projeto de lei que combate a misoginia. Ele argumenta que o Congresso precisa se sintonizar com o sentimento das ruas e com as demandas urgentes da sociedade antes do encerramento do semestre legislativo.
Para ilustrar a necessidade inadiável da aprovação da lei, Ayrton Faleiro cita o caso de uma mulher estrangulada pelo marido, encontrada morta com um filho de um ano mamando em seu peito. O congressista pede à Câmara que supere visões conservadoras e aprove a lei contra a misoginia.
Justiça. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, denuncia a suposta parcialidade de órgãos de controle que estariam paralisando investigações criminais envolvendo familiares de autoridades do Poder Executivo para evitar impactos no processo eleitoral.
Segundo Adriana Ventura, existe um aparelhamento generalizado envolvendo a Procuradoria da República e as cúpulas dos três poderes, resultando no arquivamento de denúncias. Ela cobra a instalação de comissões parlamentares para investigar a situação e colocar um fim à impunidade.
Márcio Gerri, do PC do B, contesta a contratação de uma operação de crédito de R$1,3 bilhão entre o governo do Maranhão e o Banco do Brasil. Ele aponta que a liberação dos recursos em ano eleitoral exige transparência sobre a finalidade e o impacto da nova dívida.
Márcio Gerri cita a decisão judicial que chegou a suspender o empréstimo, depois liberado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, sem análise de mérito da ação. O parlamentar pede que o Banco do Brasil não compactue com a transação, a fim de preservar preservar o equilíbrio do jogo democrático no estado.
O Tony de Paula, do PSD, critica a atuação de uma promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro durante um evento da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado. Ele acredita que a representante do MP desrespeitou a organização ao contestar uma apresentação musical que fazia referência a Deus.
O Tony de Paula argumenta que houve intolerância contra as manifestações religiosas. O parlamentar também presta apoio à direção da entidade organizadora e critica a relação entre o Ministério Público e os conselhos tutelares.
Segurança Pública.
Coronel Crisóstomo, do PR de Rondônia, comemora a criação de uma comissão especial para analisar a proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos em casos de crimes graves e hediondos. Na avaliação do legislador, a proposta atende o anseio de 80% da população brasileira.
Coronel Crisóstomo defende a redução da maioridade penal por acreditar que a medida vai interromper o aliciamento de menores por facções criminosas. O deputado lembra que, para infrações mais leves, continua valendo o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Saúde.
Os deputados aprovaram a criação de um programa para combate ao câncer. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que prevê a criação do Programa Nacional de Combate ao Câncer e de Assistência a Portadores. A medida busca ampliar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença no país. O programa será executado pelo Ministério da Saúde. Entre as prioridades estão realizar campanhas educativas, fazer exames para detecção precoce da doença e ampliar a oferta de tratamento de alta complexidade em todas as regiões do país, com o objetivo de reduzir as desigualdades no acesso aos serviços de saúde. O texto também prevê apoio do poder público à pesquisa científica e à inovação tecnológica voltadas à prevenção, ao controle e ao tratamento do câncer. O relator do projeto, o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, considerou a medida conveniente e oportuna.
Recursos nós temos leis orçamentárias pela obrigatoriedade com gasto de saúde, e com um programa como esse, eu não tenho dúvida que nós vamos ter mais recursos tendo destinado para a gente combater o tratamento e também a prevenção e dar mais estrutura aos nossos hospitais e também às nossas pesquisas, para que a gente possa ter mais vacinas, mais drogas e mais estruturas, máquinas e inovações na área do combate ao câncer.
A proposta que cria o Programa Nacional de Combate ao Câncer e de Assistência a Portadores já pode seguir direto para o Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Na Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Comissões.
Ismael, do PL de Santa Catarina, pede a criação de uma comissão especial para debater projetos em defesa das comunidades terapêuticas. Ele argumenta que o tema merece mais atenção por envolver entidades que acolhem milhares de jovens em tratamento contra a dependência química.
Ismael sustenta que a comissão deve aprimorar a legislação, regulamentar o funcionamento e garantir padrões de qualidade, fiscalização e financiamento das comunidades terapêuticas. Ele também defende a expansão das parcerias com sistemas públicos de saúde e de assistência social.
Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, condena a autorização de plantio e uso de maconha para fins medicinais no Brasil. Segundo o parlamentar, as autoridades responsáveis pela decisão usurparam a competência do Congresso para legislar em nome do povo sobre o tema.
Segundo Osmar Terra, a substância agrava surtos e está associada, em sua avaliação, à maioria das interdições de jovens no país, além de contribuir para o aumento de acidentes fatais no trânsito gaúcho. Ele pede ao Congresso que anule as decisões da Justiça e de órgãos reguladores sobre o tema.
Direitos Humanos.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, alerta para o crescimento de mais de 90% no número de moradores de rua no Brasil desde 2022, segundo dados do Cadastro Único. O deputado responsabiliza o governo federal, afirmando que a situação reflete a queda no poder de compra da população.
Luiz Lima questiona as explicações apresentadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que aponta o desemprego entre as causas do problema, enquanto o próprio Executivo Federal afirma que a taxa de de desocupação caiu.
Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, pede a sanção do projeto que cria a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. Segundo o deputado, que é autor da proposta, a iniciativa busca estimular a reflexão sobre respeito e tolerância em contraposição aos discursos de ódio.
Ranieri Paulino afirma que o projeto aprovado pelo Congresso incentiva o diálogo em escolas, universidades e órgãos públicos na primeira semana de todo mês de maio. Ele acredita que as pautas humanitárias estão acima das diferenças partidárias e devem unir o país em torno de propostas positivas.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, anuncia o relançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, orientada pelo fortalecimento do Estado Democrático, pela participação social e pela implementação de políticas públicas de inclusão.
Coordenador do grupo parlamentar, Patrus Ananias defende que um país forte